aos nossos interlocutores. Peço desculpa terem estado estes minutos à espera, mas estava do outro lado do Palácio. Vamos finalmente então proceder à audição dos primeiros peticionários da petição 436/12 e vamos propor o seguinte método. Eu não sei se quantos senhores deputados é que estão presentes. Estão, senhora deputada, PSD. Ok. Do Grupo Parlamentar do PCP, do PS. Portanto, estão representados aqui neste momento os grupos parlamentares do PS, do PSD e do PCP. E estão alguns técnicos que nos apoiam. Portanto, a primeira coisa que eu vos ia pedir, pedia-vos para fazerem uma exposição sobre a razão de ser da vossa petição e sobre, neste momento, já depois de ter sido mudada a lei da renda apoiada depois da vossa petição, as vossas razões de queixa, basicamente, relativamente à lei da renda apoiada.
Desde do início de 2000, do fim de 2013, desde que os moradores foram confrontados com estes abruptos aumentos, em muitos casos chegou a 1000%, os moradores reuniram um grupo. Neste caso estamos aqui alguns, mas hoje não compareceram os restantes por motivos profissionais, não tiveram dispensa, mas os que estamos aqui iremos defender o que, pronto, verdadeiramente a situação em si, que neste momento, pronto, tirando as manifestações que fizemos, as manifestações que já realizámos, a ida à Assembleia da República com o baixo assinado de perto de 3 mil assinaturas, reunimos na altura com os grupos parlamentares da Assembleia, com assento na Assembleia, e na altura, pronto, ficámos convencidos pelo diálogo que tivemos que iriam na altura suspender. Tal não aconteceu, com o agravante de a lei ter saído a 1 de março de 2015.
Desculpe interromper a lei.
Neste momento, o que nós pedimos, os moradores, é que suspendam esta lei, porque neste momento há casos gritantes daquilo que está a acontecer com os moradores. Famílias já estão a ponderar abandonar as suas habitações e não sabemos para onde irão, não é? Prontos, se estão mal, de certeza que mal, ainda mais mal ficarão. E os critérios que foram utilizados para estes abruptos aumentos, achamos, no nosso entender, que não são os corretos, porque damos exemplos aqui, pronto, existem muitos casos, e eu vou dar aqui alguns. O caso que na divisão que fazem por 14 meses, quando um ano tem 12 meses, não é, na questão do IRS, pronto, fazem no ilíquido, quando devia ser no líquido, porque, vou dar alguns exemplos, se um agregado familiar faz umas X horas, pronto, no seu trabalho, mas no outro é contabilizado para esse, mas no outro mês não faz, não descontam, não vão retirar esse dinheiro. A questão das obras de melhoramento feitas pelos inquilinos, pronto, que estão também a ser pagas pelos inquilinos, as obras não realizadas pela IRU desde há muitos anos nos bairros, a idade do imóvel e estado de conservação, todos esses fatores, e com o agravante, pronto, que nós também temos conhecimento, neste momento o metro quadrado que a IRU tem nos bairros é de 793 euros por metro quadrado. Estamos a falar de habitações sociais, eles não, que se lembrem que estamos a falar de habitações sociais, e 793 euros por metro quadrado é exorbitante. Um dos casos também que neste momento acho também que é lamentável a postura desta entidade, o Instituto de Habitação Urbana, em relação aos moradores, porque os moradores não têm culpa de não terem sido aumentados desde 93. Os moradores não têm culpa de não ter sido aumentados desde 93. E em 2013, lembram-se, vamos fazer isso em 3 anos, o faseamento, e pronto, que, e dou aqui um dos muitos exemplos. Uma pessoa pagava 30 euros, no primeiro ano de 2014 paga 136 euros, em 2015 paga 242 euros. A 1 de março de 2016, porque isto também agora depende também de bairros para bairros, houve bairros que começaram a pagar em janeiro e agora outros vão pagar em março, vai pagar 347 euros. Isto é exorbitante. Isto não é um Estado social. Isto não é um Estado social. Outros, dou mais aqui mais um. Não trouxe mais nenhum. Outro aqui é outro exemplo. A 1 de março de 2014, a renda passou para 124. A partir de 2015, passa para 219. E a partir de 2016, a 1 de março, passa para 315 euros. Eu, sinceramente, julgo que as contas que esses senhores, Neiro e quem fez a lei, o último governo, PSD, CDS, isto não foi apoiar o Estado Social, isto é cada vez mais a destruir o Estado Social. Um país que há 20, 25 anos é dos países da Europa que não constrói habitação social, estamos nos últimos países da União Europeia onde não se faz construção social, isto é o nosso entendimento, é mesmo para a destruição da habitação social. Pronto, os pobres, tem que existir pobres. Tem que existir pobres, mas agora onde eles vão viver, porque está consagrado na Constituição, na nossa Constituição, temos direito a uma habitação digna, condigna e digna. Está consagrado na nossa Constituição, mas não é isso que eles neste momento estão a fazer. Mas o que nós neste momento pedimos e exigimos é que suspendam esta lei, revejam uma nova lei, uma lei que minimize os moradores lentamente. Nós temos a consciência, que as rendas que nós estávamos a pagar eram rendas irrisórias, de verdade. Mas irmos de 8 para 80, peço imensa desculpa, mas isso, acho que isso é um atentado mesmo a... Não só a sugestão do meu frisei dos apoios sociais, mas a nossa ignorância. A nossa ignorância, porque o sermos pobres não quer dizer que somos ignorantes. E a pagarmos de... Quem pagava 20 ou 30 euros, foi logo pagar, logo no ano seguinte, pagar 100 e tal euros, no segundo 200 e tal, e no terceiro 300 e tal, que é a média, anda nesses valores. Nós pedimos que... Revejam. Nesta lei, que saiu 1 de março, onde também está consagrado lá a questão do novo contrato, pronto, e gostaria que a senhora arquiteta, pronto, como enviámos também por e-mail, que nos pudesse, não sei se já fez uma avaliação, uma revisão desse contrato que nós enviámos, pronto, porque também ficamos assustados com essa situação. Ficamos assustados que está consagrado lá na lei. Passado 10 anos, pronto, poderão fazer um novo contrato e as pessoas poderão ir para a rua. E no nosso entendimento, porque o nosso entendimento é quase nulo, infelizmente, é que passados estes 3 anos dos aumentos do faseamento, que os moradores possam ir para a rua, eles possam se lembrar e dizer assim: meus amigos, vocês têm capacidades para pagar 300 e tal, não têm. Mas no julgamento deles, têm capacidade para pagar 300 e tal euros, vocês têm capacidade para pagar uma habitação fora dos bairros sociais. E isso começa a ser alarmante para muitos moradores, com quem nos contactam e se dirigem a nós, estão assustados com essa situação. Desde o conhecimento desse contrato que foi enviado para um morador de um bairro de São Tomé, para fazer um novo contrato. E neste momento nós estamos verdadeiramente assustados. Pronto, A nossa luta não vai parar. Se tivermos de ser mais drásticos com esta luta, iremos ser mais drásticos, pronto, porque neste momento está o futuro das nossas vidas. Nós estamos a falar de moradores que vivem nos bairros há 30 e tal anos. Alguns foram na criação dos mesmos bairros. Pronto, eu posso dizer que estou no bairro de Ramal do Meio desde 80. Estou desde 80. É muitos anos, aqui como o meu camarada, o Guizando, e aqui como o meu camarada, 43 anos, pronto, é muitos anos nos bairros, e agora de um momento para o outro nos põem na rua. Nós queremos agora, pronto, que nos possam, mas que seja uma que nos digam uma situação concreta, que possam suspender esta lei, fazer uma nova lei, mediante o que os moradores ganham, pronto, neste momento, porque também há muitos fatores aqui também que escaparam a Eiro, não escaparam a Eiro. Eiro, lembraram-se, mas para eles não conta essa situação, porque infelizmente as situações neste momento socioeconómicas que muitos pais, neste momento agora, seu filho, agora entra filho, entra nora e entra netos, porque ficaram sem a sua habitação, pediram empréstimos ao banco, que há muitos casos desses, e eles estão a receber, estão a receber filhos desempregados em casa, e isto também é uma preocupação muito grande. Nós gostaríamos, pronto, que nos pudessem dar, e de facto, que esta decisão refletiu numa grande insensibilidade da parte de Iru, perante o contexto socioeconómico, pronto, não se lembraram disso, que nos possam ajudar neste momento, pronto, mas que possamos sair daqui hoje com uma ideia que irão debater-se neste problema, neste gravíssimo problema, para que também nós podemos esclarecer os moradores que existe uma luz ali ao fundo do túnel, pronto, para nós estamos mais um pouco aliviados, porque existe neste momento, todos os dias, para nós que nos metemos, que tomamos esta iniciativa com este grupo de moradores, já começa a ser um bocado chato para nós, todos os dias a levar com moradores, todos, a Tom Pereira, como é que está a situação, a Tom Pereira, todos os santos dias. Eu gostaria que nos pudessem ajudar neste caso.
Muito obrigada. Penso que foi o Sr. António José Pinto Pereira.
António Pereira.
Quem está ao seu lado é o Sr. Joaquim Guizande. Sr. Joaquim Guizande. Do outro lado é o Sr. Eu depois vou pedir os vossos nomes para ficarem aqui registados. Muito bem. Bom, vou passar a palavra aqui aos meus colegas deputados, mas antes de passar a palavra, dizer o seguinte. Já depois da reunião que tivemos aí informal, que eu estive no Porto convosco a ouvir-vos, fiz algumas diligências, portanto estive lá acompanhada do Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, José Soeira, de duas senhoras deputadas do PCP, a Ana Virgínia e a Diana também lá esteve. Portanto, já depois disso fiz algumas diligências, também junto do Governo, para ver o que é que se poderia fazer e vamos trabalhar nesta matéria. Pela minha parte, dizer-vos o seguinte, penso que estamos em condições de poder apresentar um projeto de resolução. Um projeto de resolução é uma recomendação ao Governo, é bastante mais rápido do que uma nova lei, portanto a nova lei demora algum tempo, porque tem que se usar o processo todo, os vários partidos apresentam as suas ideias e depois a discussão da nova lei demora sempre algum tempo, e portanto a revisão da lei da renda apoiada é perfeitamente possível, mas tem que haver iniciativa dos partidos para o apresentar, ou do Governo, e vai demorar algum tempo, mas penso que há condições, e vamos ter que trabalhar isso aqui ao nível dos vários grupos políticos, há condições para apresentar um projeto de resolução que possa de alguma maneira dar alguma resposta aos vossos problemas urgentes. Eu disse-vos no Porto, e volto a dizer agora, suspender a lei é um pouco difícil, uma vez que esta lei não se aplica só aos bairros do Iru do Porto, aplica-se também a todas as câmaras municipais e, portanto, tem outros efeitos em outras entidades, mas há uma coisa que nós podemos fazer e penso que o Governo está já sensibilizado para isso, que é a possibilidade de fazermos uma cláusula de salvaguarda, como existe para o IMI, que entrasse em vigor já retroativamente desde 1 de janeiro de 2016, de maneira a impedir que o aumento anual fosse superior a um certo montante e, portanto, não permitir isto que vos está a acontecer, que do primeiro ano passam de 30 euros para 100 e tal, e depois para 200 e tal, e depois para 300 e tal. Portanto, são valores muito elevados e, portanto, nós poderíamos fazer uma cláusula de salvaguarda, tem que ser estudado com os outros grupos políticos, naturalmente, e estudado o montante dessa cláusula. Existe, a cláusula de salvaguarda tem existido para os proprietários a nível do IMI num valor de 75 euros ano. 75 euros ano significa na renda 6,5 euros por mês, é muito diferente daqueles aumentos que vocês estão a ter, vocês quando passam de 200 e tal para 300 e tal, é 100 e tal euros por mês a mais, portanto são 1000 e tal euros ao fim do ano a mais, portanto há aqui de facto matéria que eu penso que poderá ser alvo de uma iniciativa do Parlamento rápida para restringir esta situação e não deixar as pessoas tão inquietas e afinal impossibilitadas de pagar montantes que não estão ao seu alcance. Relativamente à mudança da lei, portanto, como sabem, houve muitas iniciativas na Assembleia da República no passado, acompanharam talvez essas iniciativas, eu já fiz as contas desde 2011, houve 31 ou 34 iniciativas de vários partidos, e portanto esta é uma lei que quando saiu em 2015 e depois entrou em vigor, saiu no final de 2014, entrou em vigor em março de 2015, não foi uma lei consensual, foi uma lei em que dividiu a Assembleia ao meio, digamos assim, partidos da direita por um lado e os outros partidos para o outro. Portanto, eu penso que temos condições para rever esta lei, para melhorar esta lei, quer ao nível da fórmula de cálculo da renda, há sempre a questão de ser rendimento bruto ou rendimento líquido, portanto, analisarmos as duas formas de cálculo e ver as consequências que elas têm, quer ao nível da segurança no arrendamento, que foi o problema que vocês levantaram aí, as pessoas têm um contrato novo e agora têm medo que ao fim de X anos os ponham fora. Eu penso que isso, nós temos que rever a lei, porque isso não deve ser possível. Desde que o inquilino seja cumpridor, não deve haver razão nenhuma para despejo, só despejo para inquilinos incumpridores. E há uma terceira questão, é que às vezes os inquilinos não cumprem porque não têm dinheiro para pagar e pedem uma redução de renda. O Sr. António Pereira não falou nisso, mas na reunião que tivemos no Porto, levantaram situações de pessoas que pedem a redução de renda, que o IRU depois acaba por conceder essa da redução de renda, mas demora muito tempo a responder. E quando dá a resposta, já passaram vários meses do momento em que as pessoas pediram. E eu penso que no projeto de resolução também devemos dar uma recomendação ao Governo para que faça o que fazem as câmaras, que é a data da decisão é a data do pedido. Quer dizer, a pessoa pede a redução de renda, ela é analisada, é dado um despacho favorável se cumprir as garantias da lei, mas há a data que a pessoa pediu, que é quando a pessoa ficou aflita com a ausência de meios. Não é deixar passar não sei quantos meses e aqueles meses todos está-se a agravar a dívida e a pessoa fica cada vez pior. Portanto, há aqui matérias que eu penso que nós podemos, mesmo sem mexer na lei, através de um simples projeto de resolução, dar orientações ao Governo para que o Governo dê orientações ao IRU para cumprir determinadas coisas que são coisas básicas de equidade e de justiça e de igualdade de tratamento. E há outro assunto que temos que estudar com cuidado, provavelmente ou na lei ou no projeto de resolução, que é os valores das rendas máximas, porque eu recordo-me que na reunião que tivemos aí no Porto, estivemos a comparar estas rendas máximas que o IRU está a pedir nesses bairros do Porto, do IRU, chegam aos 300 e tal euros, com um valor por metro quadrado muito elevado, vocês falaram em 793 euros, eu estive a analisar os valores por metro quadrado todos da construção desde 1993, quando a primeira lei saiu, e de facto os valores começaram baixos e foram subindo, neste momento já estão a descer e o IRU está a aplicar um valor por metro quadrado superior àquele que devia estar e portanto vamos ter que estudar isto. A Câmara do Porto utiliza um valor por metro quadrado que ela própria fixou em 2004, no tempo do Presidente Rui Rio. Isto faz com que as rendas máximas nos bairros municipais do Porto, iguaizinhos aos do IRU e às vezes no mesmo bairro onde há casas do IRU e casas da Câmara, as rendas máximas da Câmara são muito mais baixas. Isto também levanta um problema de equidade. É a habitação social, no mesmo sítio, da mesma data, nos mesmos bairros, uma entidade cobra 300, outra entidade cobra 80 ou 100. Portanto, temos que analisar estas desigualdades, trabalhar neste projeto de resolução e, portanto, quero dizer que, pela parte do Partido Socialista, que eu aqui estou independente, mas represento o Partido Socialista, e pela parte, minha parte como relatora, contam com o meu empenhamento para conseguirmos resolver isto em dois tempos, um projeto de resolução primeiro e uma mudança da lei a seguir, porque não conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo porque essa situação é bastante urgente e, portanto, acho que não era útil estarmos uma data de meses à espera da nova lei e podíamos desde já melhorar algumas coisas, sabendo que depois as coisas mais importantes terão que ser feitas a nível legislativo e terá que haver uma maioria na Assembleia disponível para votar essas alterações. Pergunto agora qual dos senhores deputados quer fazer perguntas ou quer dizer alguma coisa? Senhora deputada, se faz favor. Eu não sei o seu nome, sou a senhora deputada.
Sim, muito bom dia. Quero naturalmente saudar os peticionários desta petição, por naturalmente terem vindo ao nosso encontro e expor à Assembleia da República, portanto, aquele que são o objeto das suas preocupações e, por isso mesmo, numa atitude de participação cívica, naturalmente quero felicitá-los. Depois queria dizer-lhes que ouvi atentamente, aliás, eu já tinha acompanhado este assunto, já estava mais ou menos dentro deste assunto e sei exatamente das questões que estão a ser colocadas e principalmente das questões que se colocam nos bairros do Porto. Queria só dizer-vos que relativamente à suspensão da lei, parecer-me-ia, até porque esta lei emanou do anterior governo e o grupo parlamentar do PSD também teve um certo empenho nisto. Esta lei, relativamente à lei anterior de 93, acho que representa, não é uma lei perfeita, que tem muitas, ainda muitos ajustes por fazer e estamos disponíveis para os fazer, porque as leis, quando colocadas em prática, naturalmente aí é que se percebe algumas aberrações e algumas injustiças flagrantes que promovem. E naturalmente nós, da parte do grupo parlamentar do PSD, estaremos sempre disponíveis para fazer os ajustes necessários de forma a que a lei seja mais justa e tenha uma aplicação mais correta e garanta o acesso à habitação condigna a todas as pessoas em igualdade de circunstâncias. Mas queria dizer que relativamente à lei anterior, de 1993, esta lei apresenta já uns aspectos significativos, uns passos que foram dados, a meu ver, a nosso ver, e que foram importantes, nomeadamente o aumento faseado da renda. Em condições normais, e se estivesse em vigor a lei de 1993, o aumento da renda era imediato, sem este faseamento dos 3 anos que referiu. Bem, sei que para vocês ainda assim representa valores que são altos, bem sei disso, mas ainda assim devo dizer que é preferível sempre poder haver este aumento faseado no tempo do que ele ser feito de uma só vez. Depois também dizer-lhe naturalmente que estes aumentos resultam dos rendimentos do agregado familiar, e nós podemos sempre discutir se a fórmula é mais correta ou incorreta, mas também neste caso particular desta lei que está atualmente em vigor, parece-me a mim que apresenta aqui alguns critérios de ponderação no cálculo da renda que não existiam na renda anterior, e isso também para mim e para nós é positivo. Da nossa parte, gostaria de dizer que eu percebo quando refere que tem receio relativamente à duração do contrato dos 10 anos, percebo exatamente isso, mas também há uma salvaguarda na própria lei que diz que o arrendatário só se pode opor à renovação do contrato quando nos 3 anos antecedentes a renda que paga seja igual ou superior à renda máxima. Portanto, também aqui há uma certa salvaguarda, porque se de facto a renda não for igual ou superior à renda máxima, nunca poderá o arrendatário opor-se à renovação do contrato fim de esses 10 anos, que opera automaticamente de 2 em 2 anos. Portanto, nesse aspecto, também considero que há um receio que eu compreendo, mas que a própria lei também vos salvaguarda, que não pode ser a seu bel prazer do arrendatário no final dos 10 anos não renovar o contrato e ponto. Não é esse o espírito da lei, nem seria nunca. Depois, só reiterar novamente que naturalmente nós estamos disponíveis. Eu ouvi falar de facto dos 793 euros por metro quadrado, que não desconhecia, mas parece-me um valor elevado. Ouvi agora aquilo que a senhora deputada disse relativamente aos bairros do Porto, que tem outro cálculo e que gera naturalmente inconformidades e injustiças e desigualdades entre casos semelhantes ou se não mesmo iguais, que naturalmente estaremos com disponibilidade para ajustar, para estudar e para ajustar a melhor forma de uniformizar aquilo que me parece que é claramente uma desigualdade perante situações que são iguais. E da minha parte queria só dizer-vos isto, que relativamente a que esta lei, que tenha a clara consciência que esta lei não é uma lei muito boa, não é uma lei que não que seja isenta de críticas, nada disso, mas face à lei anterior, apresenta aqui um salto que eu acho que não se pode e não se deve perder. E falo no pagamento faseado, mas não só. Há outros fatores que esta lei veio introduzir que me parecem uma evolução neste espírito. Aliás, isto era o que era reclamado pelo setor há muitos anos. Aqui a senhora deputada Helena Roseta saberá até muito bem, que eu que acompanho estas matérias de muito perto, e saberá muito bem que desde a aplicação da lei de 93, que normalmente das câmaras e quem discute estas matérias foram preconizando algumas mudanças e algumas alterações que esta lei agora veio positivar. Portanto, mas para o caso em concreto, dizer-vos que estou solidária, que de facto o Estado não pode passar 20 anos sem aumentar rendas e depois fazê-lo assim, sem ter em conta a vida das pessoas, mas também que essas rendas são aumentadas em função dos rendimentos dos agregados familiares, por forma a que isso seja justo, e também dizer-vos que estaremos sempre disponíveis, mais uma vez, para fazer os ajustes que nós entendemos que a lei, na sua aplicação concreta, merece, para poder ser mais justa e mais igual para todos. Disse. Muito obrigada e bom dia.
Muito obrigada, senhora deputada. Naturalmente, ainda a senhora deputada do PCP, com certeza, quer usar a palavra. Senhora deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, senhora deputada. Cumprimentar os deputados presentes, cumprimentar também os peticionários, os moradores dos bairros do Iro do Porto, com uma saudação muito especial a todas as ações e a todas as lutas que têm desenvolvido na defesa dos vossos direitos. Nós ouvimos aqui a questão de que esta nova lei prevê os aumentos com base nos rendimentos dos agregados familiares, disse a senhora deputada do PSD, mas prevê com base nos rendimentos brutos, e as famílias não trazem para casa rendimentos brutos, trazem para casa rendimentos líquidos. E é preciso saber que quando se faz um aumento com base em rendimentos brutos, há naturalmente até, ou quando se faz o cálculo de uma renda com base em rendimentos brutos, há naturalmente até uma distorção daquilo que deveria ser o valor da renda a pagar, isto até partindo do princípio que aquela poderia ser a fórmula mais adequada. O PCP entende que não, e nesse sentido também já tinha no passado apresentado uma proposta de lei que foi chumbada pela maioria, que tinha também uma fórmula de cálculo que tinha exatamente esta questão de que o que deveria entrar para o cálculo do valor da renda deveriam ser sim os rendimentos líquidos e não os rendimentos brutos do agregado familiar. E gostaria aqui só de reforçar algumas coisas que o PCP já disse no passado. É que esta é uma lei tremendamente injusta para os moradores, que é uma lei que facilita os despejos, como aliás a realidade também o tem comprovado, e que, considerando naturalmente todas aquelas que são as vossas reivindicações, que são justas, o que vocês estão aqui a pedir, e se bem dependemos da vossa intervenção, vocês não são contra o aumento. O que vocês não querem é que vos seja feito um assalto que está a ser feito neste momento aos vossos rendimentos. É absolutamente inaceitável, porque as pessoas as famílias que moram nos chamados bairros sociais ou nos bairros do Iru e nos bairros camarários, são naturalmente pessoas que têm uma situação social e económica tremendamente difícil, e que isso deve ser também levado em conta naqueles que são os ajustes que são feitos. Pedir a uma pessoa que passe de cerca de 30 ou 40 euros para 133 euros num ano, conforme o exemplo que vocês deram aqui, para 242 no ano seguinte e para 347 no ano seguinte, é absolutamente inaceitável e chega a ser desumano até de um ponto de vista social. Por isso, a aplicação desta renda para nós, além de tremendamente injusta, mostrou uma tremenda insensibilidade social face àquela que é a situação das famílias que estão a ser atingidas por esta lei, e foi por isso que nós também chamamos isto uma lei injusta e uma lei dos despejos. Da parte do PCP, naturalmente, manifestar toda a solidariedade com as vossas ações. Nós temos já um património também de intervenção sobre esta matéria, naturalmente, que também nos dá a legitimidade para dizer que iremos fazer intervenção também nesse sentido, não é? Atendendo a estes que são os vossos pedidos, iremos naturalmente encontrar formas de intervir para responder às vossas solicitações, manifestar naturalmente a solidariedade do PCP com as vossas lutas e também fazer o apelo de que não desistam de desenvolver as ações que entenderem para garantir os vossos direitos. Estamos a falar de um direito constitucional e de um direito fundamental, que é o direito à habitação. Estamos a falar de uma tremenda injustiça para muita gente e que essas pessoas não podem ficar caladas. E da nossa parte, naturalmente, toda a solidariedade. Muito obrigada.
Senhora Deputada, a Senhora Deputada Luz Rosinha também pediu a palavra, do Partido Socialista.
Bom dia novamente. Eu queria só aqui dar nota de um sentimento em relação ao problema que apresento. O problema sendo apresentado pelos senhores é um problema que hoje afeta muitas e muitas famílias portuguesas. Não por uma lei, pelo facto de haver uma lei que estabelece um cálculo de renda que não tem uma base justa, mas porque efetivamente a questão da habitação é fundamental para a estabilidade de qualquer família e que, por razões adversas, muitos se veem confrontados. Ontem estavam numa situação folgada e hoje estão numa situação em que muitos mesmo já perderam a casa. Claro está que isto requer sempre um olhar em que a questão do estado social da família e das suas possibilidades esteja presente. E aqui o que me parece mais importante corrigir, e como a senhora deputada Helena Roseta já disse, vamos tentar apresentar em conjunto, até se for possível, se não alguns o farão, um projeto de resolução no sentido de fazer uma recomendação ao Governo para que possa alterar desde logo a base de cálculo. Porque sabendo, é certo, que as pessoas têm que pagar uma renda, devem pagá-la em função das suas possibilidades. E por isso mesmo declaram os rendimentos e, em alguns casos, até casos dramáticos, são também consideradas aquilo que são as despesas ao nível da saúde e outras, pronto, em casos, em momentos de dificuldade. Para isso, a alteração que me parece fundamental é a alteração que se prende com a base do cálculo. Em que rendimentos é que deve assentar essa base do cálculo? E deve ser, na minha opinião, que coincide com a opinião do PCP, desde logo na base dos rendimentos disponíveis. Porque aquilo que são os rendimentos brutos, a parte dos descontos não aproveita, só aproveita a quem os recebe, não aproveita ao trabalhador em si, pelo menos no momento imediato. E nesse quadro é de grande importância que urgentemente haja aqui uma alteração à lei que permita corrigir algo que virá na prática, desde logo, virá na prática desde logo a reduzir também substancialmente esses cálculos. Depois, isto deve haver, a exemplo de outras situações, como que uma cláusula travão que estabeleça limites aos aumentos e que não permita que a renda abruptamente possa passar para valores que são quase os valores de mercado e tendo em consideração o estado das casas, que muitas vezes são conservadas as pensas do próprio, não do proprietário, mas do inquilino, do arrendatário. Nesse quadro, dizer-lhes que estou, eu e o grupo político a que pertenço, o Partido Socialista, bastante, estamos sensíveis para isto. Não há um problema unicamente deste grupo de moradores, é um problema mais vasto, mas a vossa determinação, o vosso alerta e a vossa denúncia em relação a uma injustiça vai ajudar, com certeza, muitas outras famílias que se encontram nas mesmas condições e que ainda não chegaram a este ponto, que é de um contacto direto, que estamos aqui usando as novas tecnologias. Era só.
Eu ainda vou dar a palavra aos nossos interlocutores, aos primeiros peticionários da petição 436, para dizerem de sua justiça, depois de ouvir os vários senhores deputados. Só acrescentar aqui um ponto que a deputada Rosinha referiu e que eu gostava de dizer. Por exemplo, na Câmara Municipal de Lisboa, quando a casa não tem qualidade habitacional, não é possível aumentar a renda. Isto é uma regra que está no Regulamento Municipal. Eu penso que era interessante transpor isto também para a legislação, na medida em que falaram de situações que as próprias obras são feitas pelos inquilinos quando podem, o Iruta há muitos anos sem fazer obras nenhumas e mesmo apesar disso aumenta a renda. Portanto, se a casa não estiver em boas condições de habitabilidade, isto deve ser um princípio básico e geral para toda a gente, não é só exigir na lei geral que para os senhorios privados isso se faça, mas também para o senhorio Estado e com mais razão ainda, que não deve poder aumentar a renda se a casa não estiver em boas condições de habitabilidade. E, portanto, eu penso que isso se poderia também incluir rapidamente no projeto de resolução e na lei. E agora ia dar a palavra ao Sr. António José Pinto Pereira. Vou-lhe pedir que diga o nome da pessoa que está à sua esquerda, que eu não registei. O Sr. Joaquim Guizanda à sua direita. O outro senhor, depois diga-me o nome que eu não registei.
Jorge Guimarães.
Obrigada. Jorge Alberto Guimarães, bairro do Viso. É isso, não é? Muito obrigado. Faz favor.
Em primeiro lugar, eu queria só dar uma pequena crítica à sua deputada do PSD, porque eu não sou uma pessoa formada, eu tenho o 9º ano, mas não minimamente sou uma pessoa culta, pronto, e aquilo que a deputada do PSD nos agora tentou transmitir com a sua amável solidariedade, isto não é muito, muito adorável da sua parte, porque quem fez a lei foi o PSD-CDS no último mandato, e tivemos reuniões com eles e nada fizeram para pôr esta lei abaixo, com o agravante de alterar com cláusulas prejudiciais. Por isso, ponto número 1, pronto, para a sua deputada, pronto, agradecemos estar a sua presença também, pronto, de facto, mas isto é a mesma coisa que eu comprar um chupa para uma criança, dá-lhe o chupa e depois logo a seguir retirá-lo. E foi o que aconteceu com o PSD. Por isso, essa maneira de solidariedade, nós não precisamos de solidariedade, sim senhora, mas nós precisamos é de factos concretos e resoluções no momento, e se não for no momento, a breve prazo, para resolver as situações das famílias. E se, deputada, a Iru fez estes cálculos, e não, porque existe muitas, neste momento existe muitas queixas na Iru, que até ao momento, pronto, nós agora também estamos a ponderar onde é que iremos levar este caso, ou fazer, ou apresentar uma queixa, porque existem muitas queixas de moradores que necessitam de obras nos seus interiores e a Iru nada faz. É pena a Iru não se deslocar a essas habitações, neste momento, nestes dias, últimos dias de temporal, que em muitas marquises, de muitas habitações, chovia tanto lá dentro como cá fora. Aquilo era a mesma coisa, era chover lá dentro e chover lá fora era a mesma coisa. Pronto, mas essas situações para Iru não foi relevante, nem foi preocupante. Os moradores é que tinham que ser aumentados, porque os moradores durante 20 e tal anos não foram, mas agora pronto. E a senhora deputada, quando frisa que vocês foram solidários, ou Iru foi solidário com esta lei, com os moradores que não foi aumentados num ano só, mas foram em 3, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, aquilo que foi mencionado aí pela arquiteta Helena Roseta, das rendas da Câmara, é verdade, não há comparação possível. É que não existe comparação possível de uma renda da Câmara, de uma renda para Iru. E, como de facto foi mencionado na última reunião que nós tivemos com a senhora arquiteta, mencionámos com documentos que existe um bairro, que é do Contumilo, onde a Câmara Municipal do Porto tem 3 ou 4 blocos, nesse mesmo bairro, e o restante são de Iru. Uma habitação, um exemplo, uma habitação T3 fica por 80 euros para a Câmara, e neste momento para a Iru ficam por 300 e tal euros. Isto é uma discrepância e é exorbitante. Não venho dizer que vocês são solidários connosco. Vocês deviam ter sido solidários com os moradores e com a habitação social e com estes portugueses, era com a alteração da lei, uma lei mais leve para os moradores. Assim é que devia ser, não é agora, era antes. Agora, se vamos juntamente com este governo, PS, e com o suporte para PCP e Bloco de Esquerda, que alterem esta lei a ser melhorada para os moradores, agradecemos e estamos à espera, pronto, e pedimos que o seja a mais breve possível, porque neste momento, pronto, a Sra. Arquiteta sabe muito bem da última reunião, dos casos que nós, pronto, não os vamos mencionar aqui, mas os mencionamos na altura, de situações que estão a acontecer e estão-se a tornar gravíssimas, pronto, né, para certas famílias, e mesmo para essas famílias poderão ser casos até de polícia, pronto, neste caso. Aquilo que nós neste momento exigimos é que, pronto, já que não há possibilidades da suspensão da lei, façam uma alteração. Essa tal cláusula de salvaguarda, como a Sra. Arquiteta referiu, mas que o seja o mais breve possível, pronto, porque estamos em 2016 e os moradores, neste momento, perante as situações socioeconómicas, porque isto já começa a ser um bocado lamentável, a nossa situação, sempre a argumentar as mesmas situações do que se está verdadeiramente a passar, mas isto de conversas, nós queremos é que passem em atos, e que nós gostaríamos de sair daqui com uma resposta dessa comissão em que a situação pudesse ir para breve. Esta situação ser resolvida para breve, para também podermos transmitir aos moradores que vai haver uma resolução, para eles estarem mais satisfeitos, mais calmos. Disse.
Eu vou perguntar se a senhora deputada quer direito de resposta, eu depois também tenho uma palavrinha a dizer no fim. Senhora deputada, faz favor.
Sim, só para que... Gostaria só de dizer ao senhor... Relembre-me o nome, por favor.
José Pinto Pereira.
Ao senhor António José Pinto Pereira, que o limite, naturalmente, da minha solidariedade vai até às coisas em que eu acredito. E eu acredito, naturalmente, que esta lei tem virtualidades, tem coisas boas e também tem coisas más que têm que ser revistas. Foi isso que eu lhe quis dizer. De facto, o grupo parlamentar do PSD já não está na situação em que lhe compete a ele alterar e poder dar voz à vossa petição, mas eu creio que há todas as condições políticas atualmente para que rapidamente e de acordo com as vossas sugestões e até com as vossas questões que aqui colocaram, para que seja dado ou feito um novo impulso legislativo, ou até já no próximo Orçamento de Estado ficar claro o que é que o próximo Governo pretende fazer com esta específica situação. Há claramente condições políticas para isso. Eu queria só dizer-lhe que, de facto, e nós entendemos assim, e provavelmente vamos entender que é insuficiente ou que não chega, mas o pagamento faseado ou é já em si mesmo uma própria salvaguarda. Depois, de facto, aquilo que se detectou, e eu que gostava que isso ficasse claro, é na aplicação prática, provavelmente os aumentos são tão grandes que até mesmo esta cláusula de salvaguarda é insuficiente, ou pode ser insuficiente em alguns casos que têm que ser avaliados em concreto. Mas a cláusula de salvaguarda está lá, e está nesta lei, e isso eu gostava que este espírito ficasse claro, que foi uma das coisas que informou a feitura desta lei. É claro, e volto a repetir, que na aplicação concreta nós vamos sempre detectando coisas que é preciso melhorar, e é isso que eu lhe queria dizer, é que da parte do grupo parlamentar do PSD e da minha parte enquanto deputada, pode esperar isso mesmo, a nossa solidariedade e o nosso empenho em todas aquelas coisas que nós achamos que temos que melhorar para tornar a lei mais justa e mais correta para todos. Disse. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Relativamente à preocupação que o Sr. António José disse agora no fim, o que é que pode transmitir aos vossos associados e aos vossos vizinhos? Pela minha parte, como relatora, pode transmitir que até ao final do mês de janeiro eu apresentarei quer o relatório, quer o projeto de resolução na comissão e o projeto de resolução a nível parlamentar. Depois o agendamento já não depende só de mim, depende da mesa e dos vários grupos políticos, mas se houver disponibilidade de todos os grupos para dar urgência, isto poder-se agendar rapidamente. O Partido Socialista irá certamente apresentar uma iniciativa legislativa para alterar a lei, o PC já disse que provavelmente também o faria, o Bloco de Esquerda provavelmente também o fará, veremos o que é que isso acontece, mas o projeto de resolução rápido, até o final de janeiro, dará entrada na comissão, dar-vos-ei conhecimento do teor do projeto e depois logo vemos da discussão dos vários partidos, porque isto aqui, a Assembleia tem estas regras democráticas, temos que ouvir todos, temos que votar o que é que acontece, mas podemos já dar esse passo em frente e eu posso assumir esse compromisso, porque já tenho garantias e já fiz essa negociação com o Governo, que podemos assumir o compromisso da cláusula de salvaguarda e os outros ainda os vou conseguir. É tudo quanto tinha para dizer. Muito obrigada por esta audição. Pedimos desculpa em nome da Assembleia ter demorado tanto tempo conseguir ouvir-vos, não foi fácil, para vocês também não é fácil porque isto não é a hora mais prática e as pessoas têm as suas vidas, agradeço toda a vossa boa vontade, irei enviar-vos um memorando da reunião que tivemos no Porto, que eu estava à espera dos outros senhores deputados que estiveram presentes me validarem o memorando, mas penso que ninguém reagiu, ninguém quis fazer emendas, portanto ele estará certo, irei mandar-vos um memorando da reunião que tivemos no Porto, uma atazinha do que é que se passou hoje, e o relatório que irei apresentar e que será distribuído pelos senhores deputados e pelos senhores primeiros subscritores para saberem o que é que destino é que vamos dar à vossa petição e que força é que essa petição também dá aos senhores deputados para podermos ter capacidade de mudar a lei, que é o que interessa. Muito obrigada a todos.
Muito obrigado.